Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
E o consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre as férias da criançada em casa e as alternativas para os pais e responsáveis durante esse período. Crianças e adolescentes esperam muito pelo descanso da escola, aliás, com muita ansiedade, não é mesmo? E mesmo com a pandemia da Covid-19, que mudou o formato das aulas para o híbrido na internet, as férias continuavam sendo aguardadas. Mas o que fazer durante esse período para entreter as crianças e aproveitar o tempo livre da melhor forma? Há como fugir das telas do celular, deixar o celular de lado, o computador e curtir atividades de leitura, atividades ao ar livre também com a família? Para saber das alternativas aos pais e responsáveis, a gente recebe o profissional de educação física, Sidney Marques. Boa tarde, professor. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. No tema tão importante, no momento tão delicado que vivemos.
Prazer nosso conversar com você. Tenho certeza que tem muita gente já ligada, antenada no que vai ser falado. Professor Sidney Marques tem MBA em Gestão Fitness e Wellness e atua no Instituto do Movimento Funcional Training. E também recebemos a especialista em literatura infantil e juvenil e escritora Rosinha. Boa tarde, Rosinha. Tudo bem? Acho que está com áudio.
Oi.
Agora
sim. Oi, estava desligado.
Tudo bem com você?
Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
Prazer recebê-la. Rosinha já recebeu vários prêmios, como... Aí eu vou pedir ajuda aqui. Acho que é a sigla, né? FNLIJ, Açorianos, Jabuti, Cátedra Unesco, PUC-Rio, White Ravens e o melhor livro nacional para bebês. Atualmente ela trabalha como ilustradora e escritora, tendo publicado mais de 120 livros. Que bacana a gente ter esse papo. Olha, esse consultório a gente tem uma cara de sexta-feira sem igual, porque eu imagino que tem muita gente que está em casa, muitos pais irresponsáveis e estão pensando, o que eu vou fazer esse fim de semana? Tem a Covid aí, a influenza A, várias restrições que a gente está acompanhando que entram em vigor. Então, o que fazer primeiro, pessoal, para deixar essa criançada mais tranquila e fazer com que esse assunto do ficar em casa, estimular outras atividades, seja algo bem-vindo? E aí eu já vou conversar, agora começando com o profissional de educação física, o Sidney Marques, porque a gente sabe que a questão corporal também tem muito envolvimento nisso. Dá para fazer uma atividade física bacana em casa com essa galerinha?
Dá sim. A gente vive num cenário tão delicado, né? E aí as crianças acabam se limitando apenas o uso do eletrônico, o celular, a tela. E a gente consegue, sim, fazer várias atividades em casa, lúdicas, até mesmo sem precisar de muito equipamento, para que a gente acabe estimulando algumas áreas motoras, sensoriais, cognitivas da criança. A gente consegue fazer bem. Já eu falo quais opções.
Já estamos curiosos, mas eu quero perguntar mais uma coisinha, viu? Tem como passar também esses ensinamentos pela internet? A gente está tão adaptado aí com a vida na internet, claro que a gente quer que as crianças também curtam a vida real. Agora, dá para fazer uma aula pela internet que movimente o corpo também?
Então, a gente passando por esse cenário de pandemia, a gente, ano passado, num período mais crítico, aquele que estava muito mais com mais restrições, a gente fez algumas aulas. A gente tem um circuito Funcional Kids, a gente tem um treinamento Funcional Kids, e a gente ofereceu para a nossa criançada aulas online. E aí ela tinha aula no Instagram na época, e aí o professor passava as atividades, e aí a mãe acaba entrando na brincadeira também, e a criança acaba se movimentando. Então a gente consegue sim, temos várias opções, e de fácil acesso, de fácil uso, gincana, brincar com danças e cantos, então tem muita coisa para a gente fazer em casa, deixar essa criança um pouquinho distante da tela.
Bacana. Agora, quero chamar a Rosinha também para a nossa conversa e Rosinha lhe perguntar o seguinte. A gente sabe que a leitura, a literatura, ela nem sempre está próxima de todas as crianças. Algumas já têm uma predisposição, outras têm um incentivo de casa. E aí a gente está pensando também no cenário de crianças que não foram para a escola. Ou seja, essas crianças já ao longo desse ano talvez fizeram menos retirada de livros na biblioteca. Como é que a gente pode aproveitar esse período de férias para mostrar para a criança a importância de colocar este mundo de fantasia também na sua rotina?
Bom, assim, o mais importante na leitura eu acho que é o exemplo, né? Então, eu acho que para você introduzir mesmo esse gosto, né? Esse carinho, esse afeto pelo livro, tem que ser através do adulto, né? O adulto lendo para ele mesmo, lendo para a criança, oferecendo possibilidades, né? De acesso ao livro, biblioteca, biblioteca da escola, compra de livro, livraria, e também a literatura oral, né? Assim, você precisa, o livro é importantíssimo, mas a gente aqui é muito rico da literatura oral. Então, contar a história, né, para a criança, colocar elas para dormirem contando história, lendo também. Eu fui criada assim, ouvindo história quase toda noite, por uma pessoa maravilhosa que vivia na minha vida, que toda noite me contava uma história.
Olha, a gente tem um exemplo então da sua vida, da sua trajetória e como hoje então a leitura, a literatura faz parte da sua vida, Rosinha. Agora, tem uma idade específica para que os pais, os responsáveis, parentes comecem, façam essa inclusão ou pode ser desde bem, bem, bem pequenininho mesmo?
Desde a barriga, né? Desde a barriga. Acho que quando você acaricia a barriga, fala com o bebê, conta seu dia, canta uma música. Eu cantava muito para minha barriga. E aí é isso. Hoje em dia, um dos trabalhos que eu mais tenho desenvolvido é livro para bebê. Então, desde que nasce, né, você ter esse momento com a criança, que claro que é um momento diferente, né? A criança ele tem seu limite, né? E a ligação dela com o livro é muito de brinquedo, né? Tem uma biblioteca que eles têm uma seção dos livros mais mordidos. Né? Então, é outra relação. Ele usa o livro, o bebê, né? Usa o livro para colocar na cabeça, senta em cima. Mas o importante é que ele tenha esse contato desde bebê até a idade adulta, né?
Talvez uma das coisas mais importantes para quem está nos acompanhando, pessoal, é o seguinte, porque o adulto também precisa se doar, seja para uma atividade física, seja para deixar o celular de lado, para pegar um livro, ele precisa se doar, entender que isso é muito importante, como você falava, Rosinha, que esse exemplo ele precisa ser repassado à criança. Então, será que o primeiro desafio seria mostrar para este adulto que ele também precisa ser parte desse momento, ou seja, desliga um pouquinho do trabalho, desliga a televisão um pouco, deixa o celular de lado, presta atenção na sua criança. E aí eu já pergunto para o professor Sidney, profissional de educação física. E aí, Sidney, você pensa que os adultos, tudo começa pelo adulto também?
Com certeza, a Rosinha foi muito feliz nessa iniciação à leitura desde o ventre, e assim como atividade física, e hoje, falando de celular, os pais utilizam muito, né? Tá tudo muito vidrado, então como é que eu vou pedir para o meu filho largar o celular se eu estou no celular? Se eu estou ali conectado todo o tempo, a criança também vai querer, ah, papai, você está usando também. E fica muito mais difícil você não dar o exemplo, e simplesmente pedir para a criança largar o telefone, daqui que ela entenda que isso não vai fazer bem para ela naquele momento ou para um desenvolvimento cognitivo dela. Eu garanto, acredito que os pais também têm uma importância muito, muito grande nisso aí.
Eu acredito também. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos com o consultório. Fizemos essa introdução, já um aquece do nosso assunto para incentivar também o nosso ouvinte a pensar a respeito desses assuntos e incentivar, inclusive, a sua participação. E eu já estou liberando o nosso telefone fixo, que é o 3428-3148, repetindo, 3421. Eu também, eu erro, viu? Errei também aqui, gente. Vamos embora. 3421. 3148. Nada como ter uma retaguarda, viu? O pessoal que está sempre nos ajudando. Agora o WhatsApp eu não vou errar, viu? O WhatsApp é o 991478520. Mande sua mensagem, seu áudio, ligue para a gente. Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre férias, crianças e adolescentes em casa e o que fazer. Nós temos o ouvinte Ricardo Xavier na linha, ele é de Curado 2. Quer fazer uma pergunta? Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, tudo bom? Boa tarde.
Tudo bem, diga.
Veja bem, é que eu fico muito tempo externo, eu trabalho de carreteiro. Aí está mais com a minha esposa, entendeu? Está sobrecarregada. Eu tenho uma criança de 4 anos e o outro tem 9 anos. Aí a pergunta é o seguinte, com relação a esse tempo, essa questão do celular aí, de alguma atividade para suprir isso aí, né? Que ela tem as atividades dela também, a gente deixa um pouquinho a criança no celular, às vezes passa daquele tempo ideal. Eu queria alguma sugestão, principalmente para o de 4 anos, que o de 9 anos é mais fácil, que ele interage, vai jogar bola, anda de bicicleta, mas o menorzinho a gente sente um pouco preocupação com relação a isso, essa sobrecarga, né, de internet, entendeu? De uma forma geral, de YouTube, né, desenhos. Eu queria uma dica dos especialistas aí com relação a isso. A gente escuta muita coisa, mas é bom ouvir uma opinião do profissional, né?
Com certeza, com certeza. Ricardo, obrigada pela tua pergunta, pela ligação. É, pessoal, ontem, inclusive, aqui no consultório, a gente falou sobre outro assunto, mas uma doutora disse para a gente que o tempo é adequado para crianças, assim, nessa faixa etária de uso de telas, seria de, no máximo, 2 horas por dia. E aí eu quero saber com o Sidney, o seguinte, o que dá para fazer, viu, para nessa faixa etária, 4 aninhos, para fazer com que a atenção não fique tanto no celular?
É, só uma ressalva, 2 horas e 2 horas intercaladas no dia, seria interessante.
Opa!
Então, o que é que dá para fazer? Poderia utilizar o mais velho para fazer alguma atividade em conjunto com o mais novo. É, lógico que existe uma disparidade de faixa etária. É, o mais velho talvez se desenvolva mais e tenha mais liberdade até para brincar na rua ou não, mas usar algumas atividades em casa que o mais velho acaba estimulando o mais novo. Sei lá, uma amarelinha, por exemplo. Não sei se tem espaço suficiente na casa para isso, mas tem amarelinha, tem como brincar de caça ao tesouro, de repente esconder algum, sei lá, chocolate em algum lugar e criar dicas de um trajeto para a criança ir seguindo até chegar no ponto final. Isso com certeza vai ocupar grande parte do dia dessa criança.
E nesse caso, realmente, da família do Ricardo, tem essa vantagem que a criança não está, não vou dizer sozinha, porque, claro, 4 anos sempre está sob a vigilância de alguém, agora tem a companhia de um irmãozinho aí na faixa de 9 anos, ou seja, ou se é um primo, um irmão, um amiguinho que está próximo, assim, dá para aproveitar mais também, não é?
Dá, total. Dá até para jogar bola, algum momento ali de descontração deles, se passar 40 minutos, uma hora distante da tela, já ajuda bastante.
Agora, vamos continuar a conversa, porque você deu algumas dicas, mas mudando de faixa etária, o que pode ser feito para aqueles que já têm um pouco mais de idade, então, depois dos 4 anos?
Então, a gente como se limita ao fator casa, isso se falando apenas do ambiente domiciliar, né, de fazer atividades em casa. Se tem amarelinha, se tem caça ao tesouro, de repente um circuito funcional em casa com obstáculos, cadeira, sofá, subir, descer, saltar, correr no corredor, uma atividade nesse sentido, acredito que ajude os pais se envolvendo também, assim como ser um bom exemplo em não pegar no telefone, assim como ser um bom exemplo de fazer iniciação à leitura desde o ventre, importante também o pai se envolver, para que a criança também, meu pai está aqui comigo, vou brincar com meu pai, se criar um vínculo ainda maior com a filha, com o filho.
Ótimo. E Rosinha, e se tratando de leitura, o que dá para falar para essa família, para o Ricardo que ligou para a gente, que tem esse filho de 4 anos?
Não sou especialista, não, mas eu acho que 2 horas para criança de 4 anos é muito.
Pois a gente se preocupa, mas sabe que passa rápido, não é, Rosinha? Quando vê, já foram as 2 horas, mas tem que cuidar realmente.
Mas a gente tem que lembrar que a gente foi criança, no tempo isso. Da gente não tinha, pelo menos no meu tempo, não tinha celular. Cara, eu brincava o dia inteiro, né? Eu morava em um apartamento, eu brincava na rua, mas é isso. Acho que o importante é você ter amiguinhos, né? Porque quando junta, né, 2 crianças, a gente inventa tudo. Sozinho também, eu brincava muito sozinha, né? De escrever, de desenhar. Eu passei muito tempo da minha vida desenhando. O livro leva ao desenho, né? Você redesenhar, reescrever, fazer as suas ilustrações, criar livro, né? Eu agora passei um tempo eu tenho 2 afilhados, um de 4 e um de 6 anos. Eu fiz uma caixa de materiais diversos para eles e eu mesma fiz uns livrinhos para eles. Uns caderninhos, né? Livre não, um caderninho para eles desenharem. Nossa, eles estão até agora desenhando. Eu estou fazendo mais uma leva para mandar eles de São Paulo. E fiz os caderninhos com eles também. né? Então, eu acho que tem isso de ele reler esse livro, ele criar a história em cima do livro. E, ai, não sei, os brinquedos mesmo, né? Esses brinquedos mais tradicionais de carrinho, de criar o brinquedo, é porque a gente esqueceu, né, de fazer essas coisas. Eu acho que o celular, né, a coisa da internet, ela trouxe um esquecimento coletivo na gente do que é brincar. A gente esqueceu que é brincar. Tem criança que nem admite mais. Sabe aquele era uma vez, vamos fazer de conta? Eles não fazem mais isso. Isso é uma loucura. Eu acho que o adulto tem que relembrar, né? Cozinhar, por exemplo, né? Eu lembro fazer biscoito, né? Fazer biscoitinho, fazer salgadinho. Aí precisa de um adulto, porque o adulto eu sei que nem sempre ele tem tempo, nem paciência, nem disponibilidade. Mas eu acho que ele precisa criar uma ambiência em casa, né? Com alguns materiais e brinquedos, para que essa criança possa sozinha mesmo brincar e inventar e realmente largar o celular.
Agora essas
Eu queria
alternativas.
pegar um gancho
Diga.
de Rosinha para falar. Ela deu dois exemplos fantásticos, né? De criar seu próprio livro, ou seja, desenhar. A gente acaba trabalhando a coordenação motora fina, que são habilidades que a gente precisa ter uma apuração melhor dos movimentos das mãos, como pinçar, desenhar, pintar, coisas que de fato remetem à nossa infância. Eu também peguei essa época de brincar na rua. É, outra coisa também, ajudar nas atividades de casa. Falou em cozinhar, organização, organizar seu guarda-roupa, limpar a casa com a mãe. Isso tudo faz com que as crianças acabem se desvinculando da tela, né? Já que a gente vem falando tanto disso do uso do telefone. Isso ajuda muito.
Claro, a gente sabe, né, que eles estão de férias, não tem hora para ir no colégio, enfim, estão um pouco mais relax. No entanto, ter também horários para as atividades é importante nesse contexto que você fala.
Total, total. Importantíssimo ter esse controle, assim como para o uso do telefone, assim ter também esse tempo determinado para ajudar a mãe nas atividades diárias, de fazer uma atividade de coordenação motora fina, de montar um quebra-cabeça. Enfim, tem tanta coisa massa e boa para a gente aproveitar, a gente que acaba esquecendo mesmo. Somos culpados também.
É por isso que eu digo, o adulto ele
É.
precisa realmente estar envolvido nesse processo. E Rosinha, como a gente pensando nesse cenário de férias, a criança está em casa, o adolescente está em casa, os pais também em algum momento estão ali junto. Tem também essa questão do laço familiar, porque ainda mais na correria do dia a dia do trabalho, a gente já falou dos meios aí eletrônicos. Parece que não se conversa mais tanto, que a gente não tem mais tanto diálogo. Então, eu gostaria de saber da Rosinha se esse também pode ser um momento importante para aquela roda de conversa, para que o laço familiar também seja estreitado, para que se lembre das histórias do passado, histórias de família, se conte uma história também, se leia um livro. Ou seja, esse período também pode servir para que a família esteja mais unida?
Eu acho importantíssimo, né? Na realidade, criança adora ouvir a sua própria história. De quando ela era bebê, de quando, como foi que ela nasceu, e isso os pais, né, que contam. E eu acho que toda essa conversa, o livro, né, o livro ele traz um vínculo muito grande entre os pais e os filhos, e isso é super importante, né? Estar perto, é porque tem que ter muita disponibilidade, né, para você ter esse momento. Até porque esses vínculos que são criados, né, assim, pequenininho, eles não se desfazem, não. Assim, você pode passar por várias turbulências que passa, né, quando vai ficando adolescente, todas aquelas crises, mas isso é recuperado lá na frente. Agora, se esse vínculo não é criado agora, e para cada um para um lado, depois que fica adulto, é muito fácil.
É
Esses
verdade.
vínculos têm que ser criados agora, na infância.
E quem sabe aproveitar realmente esse período de férias para isso seria fantástico. Consultório do Rádio Livre de volta e falando hoje sobre férias das crianças em casa, crianças, adolescentes e muitas vezes também as férias dos adultos. Acaba ficando todo mundo ali junto, o que fazer? Tantas restrições agora por conta da pandemia da influenza A. Vamos saber de iniciativas para tornar esse período ainda melhor. E a gente tem ouvinte na linha para fazer pergunta. É a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Natália.
Boa tarde, um prazer ouvir você.
O
E
prazer é
aí?
meu.
E aí, o que você gostaria de saber?
Olha, é assim, é mais para dar uma opinião assim sobre as mães que eu conheço, né? Porque tem mãe que não tem paciência com os filhos. Ela quer jogar o celular na mão dos filhos e quer deixar ele para lá para se livrar, né? E na hora quer ficar assim pendurada vendo novelas, né? E dá o celular ao filho para ele sair, ficar longe. E não tem paciência de ler com o filho, não tem paciência com os filhos, de fazer uma brincadeira. E eu me lembro que quando eu era pequena, eu era uma criança, ainda hoje eu sou pobre, né? Mas eu era muito mais pobre. Eu só tinha, a minha diversão era um rádio, né? Que até hoje eu vivo grudada no rádio, porque eu comecei a ouvir rádio muito pequenininha, rádio de pilha. E não tinha livros. Eu me lembro que meu pai contava histórias bíblicas para mim. Ele pegava a Bíblia e ele começava a contar a história de Noé, da Arca de Noé, de Jonas, né, que foi engolido por um peixe. Essas histórias bíblicas, né? E isso ficou na minha mente até hoje. E eu acho que é muito importante ler para as crianças, né, as historinhas, porque isso fica para sempre. Porque até hoje eu lembro de todas as historinhas que ele contava, mas era só a Bíblia, porque um dos livros que tinha na casa era uma Bíblia. Era só isso que eu queria dizer, era só a minha opinião mesmo.
Mais uma contribuição muito boa aqui para o nosso papo, Gorete. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Falamos então com a Gorete. Bom, Rosinha, aqui agora ouvindo o relato da Gorete, que foi muito importante, eu fiquei pensando, muitas vezes as pessoas, claro, nem todo mundo tem condições de estar sempre numa livraria comprando um livro novo. Muita gente até, inclusive, tem dificuldade de acesso à internet, é bem verdade, né? Nem todas as pessoas têm um acesso facilitado. Agora, não precisa de muito, a gente tem que realmente viajar na imaginação e, às vezes, com o pouco recurso que tem ali, fazer daquele momento um momento diferente com seu filho, com a sua família. Você pensa assim também?
Eu penso, na realidade, que a gente precisa criar memórias, né, também. Essas memórias que, quando você é adulta, é nelas que você se apoia, né, para isso, para poder ser mais feliz, né, nessas memórias que foram criadas na sua infância. E na realidade, é porque a gente hoje superestima as coisas, né? Mas eu lembro que a gente brincava, criança brinca com qualquer coisa. Eu adorava brincar com água, eu adorava ficar pegando na água, eu lavava as cartas de baralho, né? Eu ficava, botava o rosto assim num pote, ficava me ouvindo, né? E eu vi uma vez esse meu afilhado, eu passei quase meia hora brincando com ele, eu enchia um potinho dele de areia e ele derrubava. A brincadeira era só essa, mas foi maravilhoso. Entendeu? Foi assim, foram 20 minutos que eu nunca mais esqueci e eu acho que ele também não. Então, coisas muito simples, fazer comida de plantinha, né? De folhinha, de florzinha. A gente fazia isso quando era criança. Então, acho que a gente também subestima a capacidade da criança de criar brincadeiras. Acho que a criança pode e tem a capacidade, tem a imaginação para brincar com nada. Né, de criar do nada e contar a história do nada também. Então, a gente não precisa de grandes recursos, precisa de disposição.
De vontade, isso mesmo. Agora, Sidney, será que é interessante a gente analisar um pouco aquilo que mais atrai a criança? Por exemplo, Rosinha falou da água. Aí, numa atividade física, algo que seja um ponto de interesse dessa criança para que ela compre a ideia... Agora, e dois pontos, viu? Esse é o primeiro ponto. Mas se ela não gosta de determinada coisa, e aquilo seria interessante, por exemplo, uma criança que seria interessante perder peso, está com algum probleminha de saúde, a gente sabe que essas coisas também acontecem, achar esse ponto de conversão para estimular, fazer com que a criança realmente compre a ideia desse programa diferente.
Eu vou atrelar essa tua pergunta a mim. Eu como adulto, procuro aquilo que eu gosto de fazer em relação à atividade física, tá? Se eu, como adulto, vou procurar o melhor caminho para mim, por que que eu vou impor alguma coisa para a criança? Então, é muito importante a gente identificar nela o que é que ela traz. Se ela gosta de brincar mais com, sei lá, com água, a Rosinha deu um exemplo fantástico aí. Por que não juntar os primos, sei que estamos em pandemia, mas... dar banho de mangueira nas crianças, sei lá. E é muito importante brincar com as crianças de acordo com aquilo que ela demonstra um certo interesse. Tá? Brincar de amarelinha, se gosta, vai estimulando. sabe? Futebol, vai estimulando basquete, fala modalidades coletivas, é muito importante para o desenvolvimento social da criança. As escolas voltaram de forma remota, mas dá para se ter isso em casa. O pai brinca com a criança, a mãe brinca com a criança. Então a gente tem que, de fato, identificar sim, se a gente, como adulto, eu particularmente procuro aquilo que mais me agrada para seguir, para me manter ativo como profissional da área, virar uma criança que ainda está se descobrindo. Então é muito importante essa leitura da criança para saber o que ela gosta.
Claro, e mais uma agora, num dia como hoje, que é um dia de chuva, quais as alternativas aí para quem está nos acompanhando? Dia de férias e chuva, o que fazer em casa com essa galerinha?
O dia pé de cama, né?
Ah,
Mas
pois
para a
é, bom
criançada que
também.
está de férias, quer gastar energia, utilizar em casa o exemplo que eu dei no início, um circuito. Espalha as cadeiras na sala, põe colchonete e colchão no chão, brinca de rolar, brinca de saltar, brinca de esconde-esconde, não sei, um caça ao tesouro. Então, tem coisas para ser feita em casa, de fato. Quem não tem o conhecimento de, poxa, o que é que eu posso fazer com, ou o trabalho me prende. Já que existem muitas pessoas trabalhando de forma remota, é muito mais fácil pegar o telefone e se prende aí, né? Tipo, deixa papai trabalhar. E eu entendo também os pais, né? Num momento delicado, então é mãe que cuida do filho só, fica de mãos atadas sem saber como lidar numa situação como essa. Mas acredito que a gente consiga uma horinha, 2 horinhas do dia, fazer esse tipo de brincadeira com elas.
E vai muito também da adaptação, não é mesmo? Porque, claro, a gente fala muito da nossa infância, de brincar na rua. Hoje a gente vive um momento também diferente na questão da violência, as pessoas estão mais em casa, as pessoas têm mais medo. Ou seja, a gente pode também adaptar essa nossa estrutura, essa nossa realidade, para não deixar de pensar em coisas diferentes realmente para fazer com essa criança. Ou seja, pode ser que alguém que está nos acompanhando agora tenha uma casa enorme, com uma sala com muito espaço para fazer uma atividade. Agora, pode ser que tenha uma outra pessoa que more numa casa que tenha uma sala, uma cozinha, um quarto e a casa seja pequena. Mas dá para fazer de qualquer forma.
Dá sim. Dando um exemplo de coordenação motora fina. Você pegar um recipiente com milhos, com grão de feijão, dá uma pinça para a criança, para ela transportar o milho de um recipiente para um outro. Aí ela vai trabalhar com a coordenação motora fina, ela vai trabalhar o nível de concentração dela. Enfim, tem muita coisa atrelada no simples movimento de tirar o feijão de um pote e deixar no outro.
E Rosinha, fazer
Não tem.
ativ... Desculpa eu
Vou falar,
interromper.
foi mal.
Tá certo. Rosinha, e fazer atividades diferentes como essas que a gente está comentando agora, virar a chave um pouco com relação àquilo que é costumeiro, que é pegar o celular, que é olhar um filme, que é ir para Netflix, que é ir para o YouTube, no caso das crianças que gostam muito disso. Fazer uma atividade diferente também faz com que estimula um pensamento diferente nas crianças, estimula, por exemplo, a empatia. Não que essas outras atividades não façam isso agora. Através dessas outras coisas, essas outras, situações ou alternativas, a gente pode trabalhar outros valores com os filhos?
Bom, com certeza, né? Acho que são. A gente precisa sair um pouco dessa, né, desse ensimesmado e olhar para fora, né? E olhar para o outro, né? E cuidar do outro, né? E brincar com o outro, ter toda essa preocupação também com o outro. Eu acho que isso modifica bastante a eu acho que a gente está, né, ficando uma sociedade muito egoísta, isso é ponto pacífico, então acho que a gente precisa incentivar esse olhar, né? Esse olhar com brincadeiras, com até um estímulo mesmo de entender o outro e principalmente, né, nesse momento que a gente está passando, entender a importância do coletivo, né? Hoje eu fiquei muito emocionada. A primeira criança foi vacinada, um indígena, e o que ela disse eu achei uma coisa incrível, né? De uma sabedoria realmente dos povos originários. Ela disse: "Eu fiz isso pela minha aldeia."
Um
Então
senso de coletivo assim muito
nossa,
grande.
isso foi lindo, né? Você pensar no coletivo, quem pensa no coletivo nem tem dúvida se vai se vacinar ou não. Né? Então, a gente tem uma população que não pensa, né, no coletivo, né? E eu acho que isso a gente pode ensinar às crianças, inclusive com a vacina, explicar que ela é importante não só para a gente, mas principalmente para o coletivo.
Agora, essa questão de assuntos atuais, temas que estão na atualidade, inclusive quando começou a pandemia, a gente falava muito como um pai, uma mãe vai explicar para um filho pequenininho que tem que usar a máscara, né? Ou seja, utilizar também assuntos atuais, questões que estão sendo muito comentadas, é importante também para inserir a criança nessa sociedade, para inserir nesse mundo que ela vive de fato e preparar essa criança para o futuro, não é, Rosinha?
É super importante. Infelizmente, a gente está tendo que lidar com isso, que é tão difícil, né? A criança hoje tem um vocabulário, né? Que não é um vocabulário de criança, digamos, né? Somente as de morte, consequente, né? Luto, todas essas consequências. Mas é importante, sim, conscientizar, né, do que está acontecendo, até tentar de uma forma lúdica, se for possível, né? Se é possível, mas que elas tenham essa exata compreensão da necessidade de usar máscara, de não estar tão abraçadinho, né, a gente gosta de estar, do cuidado de lavar a mão, de passar álcool. Isso tem que ser muito, né, tem que ter um trabalho de conscientização muito grande nas crianças.
E essas orientações, essas dicas, esses ensinamentos também podem ser feitos durante um exercício físico, não é mesmo, Sidney? Uhum.
Com certeza. Encontrar uma forma lúdica de explicar para elas a importância, para que ela entenda do jeitinho dela o momento tão, tão turbulento que a gente vive hoje em dia. Então, hoje, graças a Deus, a gente vive com mais flexibilizações, mas ainda é um cenário que nos preocupa, né? Não tem prazo, não tem data de término de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é importante demais encontrar uma forma fácil da criança entender tudo isso.
E hoje a gente está especialmente falando do período de férias e esperamos, é claro, a gente torce sim para que as coisas evoluam, para que elas melhorem, mas a gente não sabe como vai ser essa retomada de aulas, né, de forma presencial. Se ela vai acontecer, se a variante Ômicron vai impedir que as crianças voltem para as escolas, aliás, a vacinação começando agora, assim como Rosinha bem destacou, ou seja, a gente tem muitos desafios também aí pela frente para esse ano de 2022. Além disso, não é, Sidney, também é um processo de adaptação dessas crianças na retomada à escola. Eu acho que é super importante também que nesse momento, período de férias, seja falado sobre isso, que essas crianças voltem a esse pensamento de realidade de escola presencial, física, né?
Total, vai ser de suma importância essa retomada das crianças salas, pelo convívio social que elas vão voltar a ter. A gente não sabe de fato como será essa volta, em que quantidade isso vai acontecer, os dias. Mas certeza que vai ser um alívio. Peço a Deus, oro a Deus, para que quando retornarmos a gente vá cada vez mais flexibilizando tudo e as crianças possam ter uma vida um pouquinho mais social, para a gente despertar e desenvolvê-las como a gente pensa, né? Como a gente quer.
E Rosinha, antes eu perguntei ao Sidney, fiz uma pergunta, ele não fez a você, agora eu vou perguntar então. Num dia como hoje, que é de chuva em muitos pontos do estado, o que dá para ser feito com essas crianças? Primeiro, para deixá-las tranquilas, alguns têm um pouco de medo da chuva, a gente sabe que as crianças, né, têm alguns medos, da chuva é um deles. E em família, qual uma dica para esse fim de tarde, início de noite? O que dá para ser feito para deixar esse clima muito bacana? E claro que já começar... Talvez hoje seja o dia, não é, Rosinha? Talvez hoje seja o momento para começar a incentivar a leitura em casa.
Exatamente. Contar a história assim, nesse aconchego, né? Colocar todo mundo assim, deitadinho juntos, debaixo do lençol. E contar a história, comer pipoca, né? Fazer biscoitinho bom... Por acaso falta luz, brincar de sombra, né, com a vela.
Então, são boas dicas e que nos lembram também a nossa infância, aquilo que nos deixava muito felizes, né, Rosinha?
Exatamente.
Gente, foi um prazer falar
dançar,
com você.
Dançar, né? Dançar também, botar uma música para dançar, é muito bom.
Com certeza. De uma forma diferente, assim como a gente colocava... Se exercitar o corpo, a mente e também estar juntinho, perto daquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. E outra coisa, eu acho que também conhecer as pessoas que são a nossa família, porque às vezes a gente não conhece, a gente não sabe do que aquela pessoa gosta. Então, é uma oportunidade também para isso, né, Rosinha?
Exatamente.
Ah, gente, quer dizer que foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Eu espero muito que os pais, que os responsáveis por crianças que estiveram nos acompanhando possam ter pensado de uma forma diferente a respeito desses assuntos, que eles possam, a partir dessa nossa conversa, se sentirem motivados a levar isso para esses pequenos. Eu quero dizer que realmente foi muito bacana ter vocês nessa tarde.
Obrigada também, prazer.
Ah, eu te agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco. E se houver tempo, eu queria deixar uma ressalvazinha a um assunto que me perturba muito e que a gente lida com isso no dia a dia. Né? Vem crescendo muito o número de crianças com autismo, tá? E há décadas vem crescendo muito isso através do uso da tela, do telefone, do computador, dos jogos. E há crianças até 2 anos, na verdade até os 3 anos, que pode ser diagnosticada previamente com autismo. Esse número vem crescendo absurdamente, tá? Então, o último estudo é de 64 crianças, uma já tinha traços autísticos. Então, que fique o alerta para que os pais, de fato, evitem ao máximo que as crianças, no início da sua vida, joguem luz no seu rosto, coloquem tela na sua frente, muito desenho, muita informação, acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento cognitivo delas. Enfim, essa mensagem eu queria deixar para os pais aí, para os ouvintes.
Ótima mensagem, sim, para a gente fechar, porque são questões também de saúde para as pessoas, muito importante, viu? Agradeço a vocês por essa tarde especial aqui que a gente pôde falar e refletir sobre tantos assuntos da nossa vida, do nosso dia a dia, da sociedade. A gente ouviu o profissional de educação física, Sidney Marques, ele que tem MBA em gestão fitness, atua também no Instituto do Movimento Funcional Training. E também falamos com Rosinha, ela que é especialista em literatura infantil e juvenil, escritora, já recebeu muitos prêmios, eu destaco aqui também Jabuti, a gente falou de outros na abertura do programa. Ela que trabalha como ilustradora, escritora e publicou mais de 120 livros com muitas dicas para que você recomece. Se não faz ainda isso que a gente conversou por aqui, se não tem esse momento bacana em família, aproveite as férias. Faça isso junto com seus filhos, com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 14h, com muita informação, também prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal temos Isis Mima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.